Oi, Paulo, bom dia. A Escola Estadual Técnico Agrícola Desidério Finamor, em Lagoa Vermelha, está enfrentando alguns desafios que crescem devido à demanda por mais espaço físico. Com 274 alunos matriculados, a instituição busca a construção agora de 3 novas salas de aula. Essas demandas foram apresentadas à 7ª Coordenadoria Regional de Educação. E é com a coordenadora, Karine Weber, que nós conversamos nesta manhã. Tudo bem, Karine? Um prazer conversar contigo novamente. Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes da tua Rádio Cacique.
Vamos falar então sobre essas demandas. A 7ª CREA já recebeu aí os pedidos, coordenadora?
Então, nós recebemos o pedido da diretora da Escola Desidério Finamor de ampliação e de construção de salas de aula agora, no dia 23 de abril. E já fizemos encaminhamento, então, né, as solicitações formais junto à direção da escola, enfim, através dos instrumentos que são necessários para abertura de demanda. Então, especialmente com relação à sala de aula, é uma demanda bastante nova aqui para a CREA, chegou, né, há poucos dias, mas já fizemos, então, encaminhamento de solicitação de avaliação, né, junto à Secretaria de Obras Públicas do Estado, da possibilidade de construção de mais salas de aula ali na Escola Desidério Finamor. Também temos uma demanda, né, que foi nos reportada pela direção da escola, que já está em andamento também essa demanda um pouco mais antiga, com relação ao fechamento da quadra, né? A escola conta com uma quadra de esportes, mas ela não possui ainda nem cobertura, né, nem paredes, enfim, que a configurem como um ginásio ou uma quadra coberta. E essa demanda, sim, já havia sido aberta pela coordenadoria ainda ao final do ano de 2022, após solicitação da escola. E essa demanda já encontra-se em análise na Secretaria de Educação e na Secretaria de Obras Públicas para elaboração de projeto, né, de fechamento aí da quadra da escola, né, enfim, para garantia também não só de mais espaço para as práticas esportivas dos estudantes, mas também de outras atividades da comunidade escolar.
Chegou a ser uma surpresa para vocês essa demanda aí na coordenadoria, Karine? Porque a gente tem visto historicamente até uma redução no número de escolas, né, na maioria dos municípios.
Exatamente, nós temos esse movimento, até os próprios índices dados do IBGE nos apontam que temos cada vez mais menos nascidos, né? Então, nós temos sim uma redução do número de alunos, especialmente em alguns municípios, mas claro, foi e é uma boa surpresa, porque tanto a Escola Desidério Finamor, como outras escolas que temos aqui na região, tem uma grande procura, né, pela qualidade, enfim, da oferta educacional, da qualidade dos cursos que são oferecidos, a alta procura de estudantes. Mas, claro, foi uma surpresa para a gente, porque até então, segundo informações da escola, a estrutura comportava o número de estudantes que manifestavam interesse, que se inscreviam para essa escola. Mas agora, nos últimos tempos, nós tivemos sim uma ampliação bem significativa e, claro, havendo alunos, né, a demanda por ampliação ela é legítima, então esse encaminhamento ele é sempre feito realmente para que a gente tenha garantia de atendimento do maior número possível de estudantes nessas unidades escolares.
Que bom. É claro que quando se trata de uma obra pública, o trâmite ele é um pouquinho mais complicado do que uma obra particular, né? Esse recurso ele já está garantido, Karine? Já há um estudo de quanto é que vai ser necessário para construir essa ampliação de salas e a cobertura, ou na verdade o fechamento da quadra? E tem um prazo também para que isso ocorra?
Então, o fechamento da quadra de esportes é uma demanda um pouco mais antiga, está em fase de projeto, né, que é realizado via Secretaria de Obras Públicas do Estado. Então, esse a gente ainda não tem, né, enfim, o projeto pronto, que é ali que vai ser determinado, entre outras demandas, o custo da obra. Com relação à ampliação das salas de aula, como informei há pouco, é uma demanda que surgiu agora, né, há poucos dias, no último dia 23 de abril, então é uma demanda bastante recente, são poucos dias, e claro, né, o encaminhamento, o fluxo de obras do Estado é sim um pouco mais demorado, um pouco mais burocrático do que quando se trata de uma obra privada, e o encaminhamento é sempre esse. A escola demanda para a Coordenadoria Regional de Educação, a Coordenadoria Regional de Educação, por sua vez, compartilha para a abertura de demanda na Secretaria de Estado, e a Secretaria de Estado, então, faz o encaminhamento junto à Secretaria de Obras Públicas, secretaria esta que possui, né, os profissionais técnicos de arquitetura, de engenharia, que fazem a elaboração do projeto e os encaminhamentos posteriores para um processo de licitação, enfim, para a construção, para essas obras maiores que demandam processos licitatórios pelo Estado. Então, não temos prazo, né, uma demanda recém-chegada, recém-encaminhada. Então, aí, nos próximos dias, nós já vamos ter um panorama de como vai funcionar essa programação, essa necessidade da escola de criação, de construção de mais salas de aula.
Claro. Há alguma outra obra aí no radar também da Sétima CRE para Lagoa Vermelha, municípios da região?
Nós temos algumas obras em andamento, né, algumas obras já em fase de execução, algumas obras em processo de licitação, e ao todo aqui na Sétima CRE são 32 municípios. Então, temos reformas elétricas acontecendo, temos algumas construções, algumas escolas novas, né, especialmente escolas indígenas também, em fase de projeto, já de construção de uma nova unidade, de uma nova sede de escolas. Temos diferentes obras em diferentes tempos. O que não temos nesse momento, né, pelas condições estruturais das nossas escolas, é nenhuma escola sem atendimento ou com atendimento parcial em função de alguma limitação de estrutura. Então, são obras, a princípio, que estão encaminhadas, mas que até então, momento, não comprometem o atendimento aos estudantes. E, claro, vamos monitorando, né? As nossas edificações são, via de regra, já antigas, né? Com redes elétricas também, muitas vezes, que não dão conta mais de toda a necessidade que existe hoje nas nossas escolas. Então, são pedidos que nós recebemos constantemente, encaminhamos também com bastante celeridade, e temos obras acontecendo a todo tempo, porque realmente ao todo aqui são 121 escolas na nossa região. Então, realmente nós estamos sempre fazendo as melhorias, as benfeitorias que são necessárias.
É, deve ser muito trabalho, né? Acaba um, já começa outro. Agora, coordenadora, o governo do estado recentemente, ele abriu uma espécie de um chamamento, né, para que interessados em coordenar as CREs do Rio Grande do Sul dessem seu nome. Nesse sentido, haverá troca nos próximos dias? A senhora permanece no cargo aí em Passo Fundo?
Então, como é sabido e foi amplamente divulgado à época, os atuais coordenadores regionais de educação das 30 CREs, incluindo, né, eu que estou aqui à frente da CRE desde o ano de 2019, nós somos selecionados por um processo seletivo chamado Qualifique RS. Esse processo seletivo, ele era vinculado ao período de governo. Então, ele foi concluído, a princípio, esse nosso processo seletivo, ao final da gestão passada, ao final do ano de 2022. Então, já estava no radar do governo do estado um novo processo seletivo, que foi amplamente divulgado até para atualização do processo anterior, e sim, né, teremos esse processo rodando agora nos próximos dias, com os interessados, enfim, que se inscreveram. E claro, né, a decisão de permanência dos atuais coordenadores ou não, ou da troca desses profissionais, vai depender realmente dos resultados desse processo seletivo, que é organizado de uma maneira bastante séria pela SPGG, que é a secretaria responsável por esse procedimento de seleção de técnicos no estado.
É claro que fica o temor, né, de quem espera por uma obra que foi encaminhada com a senhora à frente da coordenadoria, coordenadora Karine, de que a troca possa trazer algum prejuízo. Existe risco?
Os processos, eles são de Estado, né, e não de gestão. Então, todos os procedimentos que são encaminhados, não só de obras, da organização de estrutura das escolas, enfim, eles são a partir das normas, das regras, das leis estabelecidas pelo Estado. Então, independente do profissional que estiver à frente da coordenadoria, via de regra, essas mesmas leis, essas mesmas normas, enfim, esses mesmos regramentos precisam ser seguidos. E isso com certeza também se refere aos processos. Processos abertos, independente do coordenador que está à frente da CRE, eles vão ter continuidade, realmente independente de qual profissional venha, né, enfim, a assumir as coordenadorias. A intenção é que se tenha continuidade do trabalho sério, técnico, enfim, que tem se desenvolvido em cada coordenadoria regional de educação. Então, a princípio, acreditamos que o trabalho continua, independente de quem tiver, né, aí à frente. As equipes técnicas das CRES também permanecem, né, as equipes dos setores, que são responsáveis pelas diferentes pastas. Então, a ideia, sim, é que a gente tenha aí uma continuidade e cada vez mais qualificação do trabalho desenvolvido em cada coordenadoria regional de educação.
É claro que ainda não está definida, né, a sua saída da pasta ou permanência dela, mas se sente satisfeita, coordenadora, com o trabalho realizado nos últimos 4 anos?
Então, né, eu assumi a Coordenadoria Regional de Educação após participar desse processo seletivo, não tenho, né, nenhuma vinculação político-partidária, foi uma escolha técnica à época, e a intenção, né, especialmente pelo perfil dos coordenadores, é que as coordenadorias fossem reorganizadas, né, que o trabalho junto às escolas realmente tivesse seriedade, que fossem organizadas as propostas à luz de uma legislação única, né, com uma padronização das ações. Essa era a intenção e acredito que nesse sentido a Sétima CRE evoluiu bastante, tanto no trabalho desenvolvido na sede da CRE em Passo Fundo, como na condução junto às nossas escolas estaduais. Então, esse era o propósito, então me sinto bastante satisfeita, sim, com os avanços que foram encaminhados e que foram fortalecidos junto às escolas, e não tenho dúvidas que nos próximos anos agora realmente é um trabalho de manutenção dessa organização e também de encaminhamentos realmente para que a gente tenha cada vez mais qualidade naquilo que é o principal foco do nosso trabalho, que é a aprendizagem dos nossos estudantes. Então, sinto-me bastante, enfim, feliz com o trabalho desenvolvido, mas tenho certeza que muito ainda há a ser feito e que, independente do coordenador ou coordenadora que assumir aqui a pasta, com certeza vai ter total condição e total apoio das unidades escolares para que esse trabalho aconteça da melhor maneira possível.
Que bom, muito obrigado pelo seu tempo, coordenadora, e a tua Rádio Cacique fica à disposição.
Nós, da mesma forma, né, me coloco aqui a equipe da Sétima CRE à disposição de todos os ouvintes, enfim, das comunidades escolares das nossas 121 escolas estaduais da região. Muito obrigada.
Karine Weber, coordenadora da 7ª Coordenadoria Regional de Educação aqui do Rio Grande do Sul, conversando conosco nesta manhã. Eu volto para o estúdio com você, Paulo.